Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca.
Que bom estar aqui com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo para uma conversa franca a Margarida Ferraz. Ela que é educadora e palestrante e vem falar sobre um tema, criança brinca, mas não é brinquedo. Estamos no Maio Laranja. E a Margarida Ferraz vai falar sobre... Criança brinca, mas não é brinquedo. Eu queria fazer uma pergunta para Margarida, que veio lá de Portugal, aqui nos estúdios da Rádio Transmundial, para falar sobre um tema tão importante.
Conversa Franca com Dora Bomilca.
Margarida Ferraz. Quem é Margarida Ferraz?
A Margarida Ferraz... é filha de Deus, primeiro. Sou casada, tenho 4 meninos e sou uma das fundadoras e vice-presidenta de uma associação a nível de Portugal. Associação para a Promoção da Prevenção do Abuso Sexual e Apoio à Vítima.
E qual é o seu papel na associação?
O meu papel na associação é levar informações que ajudam as nossas crianças a entender que o corpo delas é especial e que elas precisam ficar protegidas e ter orientação dos adultos para ajudá-las a ficarem protegidas deste flagelo que é o abuso sexual.
E por que você escolheu trabalhar exatamente com este problema?
Porque, infelizmente, 1 a cada 5 crianças são abusadas sexualmente. E as crianças muitas vezes não falam, quer dizer, falam, mas usam as palavras como o último recurso. E enquanto elas não falam, enquanto o adulto não vai entender aquilo que ela está a querer transmitir, ela vai continuando a sofrer abuso sexual. Então, se a criança estiver ensinada que ninguém deve tocar no corpo deles, há pessoas que podem, que nós exemplificamos às crianças, quem, quando e como é que pode, e aí a criança já saberá que os pais, os cuidadores podem por uma questão de saúde, os médicos por uma questão de higiene, os médicos por uma questão de saúde e alguns profissionais na escola que estão com eles em algum momento por alguma questão de tratamento ou de cuidado. De resto, daí a expressão criança brinca, mas não é brinquedo, de resto ninguém deve brincar com o corpo da criança como se fosse um brinquedo. Criança não é brinquedo.
E por que as crianças não contam que estão sendo abusadas?
As crianças não contam que estão a ser abusadas por, muitas vezes, por vergonha, culpa e medo. Então, as crianças ficam caladas. Infelizmente, a criança pensa, muitas vezes a criança pensa que aquela é a única forma dela ser amada. É duro, mas infelizmente, às vezes, esse tipo de toques é a única forma da criança ter algum tipo de carinho. E ela não conta exatamente porque não reconhece aquele carinho como um abuso sexual. O abusador convence a criança de que ela está a gostar, por vergonha, culpa e medo, como eu disse, por tortura emocional, muitas vezes, se tu contas a alguém, eu vou matar os teus pais. Se tu contas a alguém, eu vou fazer mal aos teus irmãos. Se tu contas a alguém, eu vou preso e a mãe não tem como te dar comida. Então a criança fica torturada emocionalmente. Então a criança não vai contar porque acredita que aquilo vai acontecer. E ela não fala nada. E também o muito importante é a dinâmica do segredo. É um segredo nosso. Não podes contar a ninguém. Então existe quase que um pacto de silêncio entre o abusador e a vítima.
Uau! E quais são os tipos de abusos sofridos entre crianças e adolescentes?
Nós podemos aqui falar que existe abusos intrafamiliares e extrafamiliares. Dentro dos abusos intrafamiliares, como diz, é dentro do contexto da família. A maior parte são pais, avós, tios, mães. Não vamos, quando eu falo pais, é no plural. Uhum. Portanto, quer mulheres, quer homens, abusam. E é dentro do contexto. E estes abusos têm a ver com toques inapropriados. Pode ser através também da internet, mas como abuso sexual não é só a nível de toque, não. Abuso sexual tem tudo a ver com aquilo que é exposto às nossas crianças. Uma forma de mandar fotos, mostrar pornografia às nossas crianças é uma forma de abuso. Uma forma de mandar conversas de chat há agora alguém que oferece muitas vezes vouchers para os jogos das crianças quando elas estão online. A criança não sabe quem está do outro lado e oferece vouchers para o jogo, mas em troca tem que mandar uma fotografia dela, de alguma parte do corpo. Isso é um abuso sexual também. Muitas vezes, quando os pais também estão, por exemplo, vamos ser realistas, quando estão a ter algum tipo de relacionamento sexual dentro do quarto onde está a criança, isto também a criança pode entender como sendo um abuso sexual. Ninguém deve fazer estar na sua intimidade com uma criança dentro do mesmo quarto.
E qual a forma de violência contra criança e adolescente mais difícil de ser detectada e, consequentemente, combatida?
Nos bebês é muito difícil detectar se um bebê está a ser abusado, porque os bebés não falam. Mas, a nível de sinais, a criança vai mostrando que está a ser abusada. Por exemplo, um bebê com um choro compulsivo, ou um bebê, quando falam em bebê, talvez até ali 2 anos, que tem aversão de ir ao colo de alguém que antigamente iria com facilidade. Portanto, nós não podemos descartar nenhum tipo de porque ele está zangado hoje. Não podemos descartar o abuso sexual. Agora, em relação aos jovens, adolescentes, as crianças, eu há pouco disse que as crianças sempre falam, mas a palavra é o último recurso. E muitas vezes apresentam-nos desenhos que estão a ser abusadas. Já nos adolescentes é tão complicado, porque o adolescente, principalmente se for um rapaz, ele vai ter vergonha de falar que está a ser abusado. Vai ter vergonha de falar com os colegas que está a ser abusado, principalmente se for por uma mulher. Porque, infelizmente, muitas vezes o adolescente diz para o outro: "Ei, então tu estavas aqui com aquela gatona e não sei o quê e não aproveitaste." Mas o adolescente está a sofrer. Então, por uma questão de não ter os colegas à perna, entre aspas, de pegarem com ele, ele vai esconder que está a ser abusado. Agora, há muitas formas que prejudicam a criança. Todo tipo de toque inapropriado vai prejudicar a criança. E às vezes tem mais intenso ou menos intenso, depende da pessoa como gere aquela situação. Mas o mais difícil mesmo é nos bebés, porque eles não falam. E é difícil detectar algum tipo de sinal que as crianças... E vocês tiveram muito, ainda este ano, o caso daquela bebê de 27 dias que foi morta pelo padrasto, se não me engano.
É muito triste. E o Conversa Franca desta semana entrevista Margarida Ferraz, ela que é palestrante e educadora, e o nosso tema: criança brinca, mas não é brinquedo.
Conversa Franca, um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas.
E o Conversa Franca desta semana trata sobre o tema: criança brinca, mas não é brinquedo. E a nossa entrevistada, Margarida Ferraz, ela que é palestrante e educadora. Margarida, você é uma mulher cristã. A Bíblia fala sobre esse tema?
Fala sim, fala sobre abusos sexuais. Tem Dina, que foi abusada, também é um dos temas, e fala. Há um versículo que eu gosto muito, não é diretamente, é em relação às crianças, creio que está em Marcos, que diz: "Ai de quem fizer mal a um destes meus pequeninos, mais vale que se atasse uma corda na mão e que se lançasse no fundo do mar." E isto aplica-se muito bem neste contexto. Deus não se agrada com as crianças que estão a sofrer. E Deus, esta é uma forma de dizer que quem mexe com as crianças merece um castigo, merece ser punido, nem que fosse atirar para o fundo do mar. Portanto, Deus preocupa-se com todos, mas as crianças, é tanto que as crianças viúvas, órfãos, não é? É o que Jesus ensinou a acolher.
Margarida, quando o caso chega à igreja, o que fazer? Existe alguma plataforma que as pessoas interessadas podem acessar quando são abusadas e a igreja não faz nada?
Aqui no Brasil há várias plataformas que a vítima pode socorrer. Primeiro, para fazer a denúncia ou a notificação, pode ligar para o Disque 100, que é a linha de apoio, e não precisa revelar quem é. É anónimo, vocês podem fazer a sinalização, a denúncia anonimamente. Tem o CREAS, tem o Conselho Tutelar também. Mas, no entanto, existem algumas organizações também que podem acompanhar, que têm, por exemplo, Como Contar, que é uma... podem pesquisar nas redes. O Como Contar ajuda também algumas vítimas que não conseguem contar, elas dão orientações, até juridicamente orientação, e acompanham para poderem fazer a denúncia. Temos também a organização do REAJA, que é uma organização que podem também acompanhar. Tem o projeto Protege-me e tem também alguém para receber informações, bases. Eu costumo dizer que mais vale prevenir do que remediar, não é? Então, para poder receber informações, alguém tem o Espaço de Proteção também, da Andreia Espírito Santo, e tem também a Liliana Rocha, psicóloga, que tem alguns cursos de orientações para pais profissionais, líderes religiosos também, seja todas aquelas pessoas que por um ou outro momento estão a tomar conta de crianças ou convivem com crianças ou não, ou alguém que nem tem crianças em casa mas que quer aprender a como lidar e a como proteger crianças, podem seguir a Liliana Rocha, psicóloga, que poderão obter muitas informações. E ela tem o curso dentro do Instagram, podem pesquisar, ela tem o curso Paz de Orientação e tem o curso És e Paz, que é para profissionais. Tem políticos também que já se inscreveram no curso. Eu fui aluna desse primeiro curso. É um curso certificado, chancelado pela MEC e um certificado pela Faculdade de Brasília.
E quais são os possíveis sinais que a criança ou adolescente apresentam quando estão sendo vítimas de abuso?
Temos alguns aspectos, sinais físicos, cognitivos, porque sinal é diferente de sintoma. Sinal pode ser percebido por qualquer outra pessoa sem que a criança relate. Já o sintoma é aquilo que a criança apresenta, é a queixa da criança. E dói-me isto, dói-me aquilo, aí é o sintoma, a criança está a relatar. E o sinal é aquilo que eu posso perceber na criança. Portanto, existem físicos, cognitivos, emocionais. Por exemplo, sintomas, temos lesões que a criança apresenta, temos odores incomuns na parte das genitálias que a criança, infecções urinárias constantes, temos traumas ou hematomas, nódoas negras, como nós dizemos em Portugal, nódoas negras, têm infecções sexualmente transmissíveis, que podem ser visíveis, distúrbios no sono, têm apresentar, esta é das mais difíceis, apresentar sêmen na roupa íntima. Nenhuma criança apresenta sêmen se não tiver sido abusada, neste caso estuprada. E é difícil. E o mais nítido mesmo é a gravidez. Aquela que a pessoa diz, não tem dúvida de que essa criança foi abusada. Depois temos cognitivos. Culpa, a tal distorção da realidade, porque eu não presto, porque eu não sirvo para nada, o que é que eu estou a fazer neste mundo? A criança culpa-se de tudo. Às vezes culpa-se até de partir um copo. Cai um copo, desculpa mãe, desculpa, desculpa. E assim uma... Desculpa-se por tudo e por nada. Então a criança vai percebendo baixo rendimento de aproveitamento escolar. Se era um aluno excelente, passa a ser mau. Ou se era mau, passa a ser excelente. Quando é mau e passa a ser excelente, muitas vezes isso é uma fuga. A própria criança está a fugir do contexto do abuso e dedica-se aos estudos para esquecer que está a ser abusada. Há muitos outros fatores. Vergonha, culpa, medo, insegurança em relação a ela mesma. Portanto, tem fatores terríveis que a criança apresenta e cabe a nós adultos tentar perceber o que é que ela está a passar, porque a criança tem vergonha de falar.
E o Conversa Franca de hoje conversa com Margarida Ferraz, ela que é palestrante e educadora e vem falar sobre Criança Brinca, mas não é brinquedo.
Participe do programa Conversa Franca com Dora Bumilca. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 9 7418 1456.
Estamos aqui com Margarida Ferraz, ela que é protagonista do livro Pérola e vem falar sobre Criança Brinca, mas não é brinquedo. Margarida, eu queria que você falasse como é que as pessoas podem achar este livro Pérola.
Em Portugal é fácil, em Portugal basta entrar em contacto comigo ou com Arlete Castro, escritora. No Brasil, neste tempo, podemos ter alguns exemplares e aí, pedindo à Rádio Transmundial, podemos fazer chegar à rádio alguns exemplares, caso ainda tenha, e teremos todo o gosto em enviar para o ouvinte.
Geralmente o suspeito é do sexo masculino. Existe aqui uma estatística no Brasil que 87% dos registros são pessoas da idade adulta, entre 25 e 40 anos, e 62% dos casos, né? Agora, a vítima pode ser também adolescente de 12 a 17 anos do sexo feminino. Só meninas sofrem abuso?
Não, isso aí é um mito. Não é só as meninas que sofrem abuso, meninos também sofrem abuso. É tanto que aqui no Brasil, uma a cada 3 meninas são abusadas sexualmente e uma a cada 6 a 10 meninos são abusados sexualmente. Por isso, fazendo a estatística, dá uma em cada 5 crianças abusadas. E não é só o homem que abusa, mulher também abusa.
Uau.
Tanto de meninas como de meninos. Homem abusa de meninas como de meninos. Então não é só o sexo masculino. Claro que o maior número é o sexo masculino que abusa, homem, e dentro do contexto familiar, pai, tio, avô, são os principais abusadores. Agora, também acontece com mães que abusam dos próprios filhos. Eu tenho histórias, que eu dou palestra nas crianças, e tenho histórias de um menino que me contava a chorar: professora, posso falar? Eu, claro, podes falar. A minha mãe abusa de mim. Como assim? A minha mãe deita-se comigo, mete a mão no meu pênis. A importância aqui falar sobre as partes certas, o nome correto das partes íntimas. Existem tantos nomes, eu costumo dizer na brincadeira que um dia eu vou construir um livro só com nomes que se dá às partes íntimas.
Uhum.
Nós não ensinamos à criança que existe outro nome para mão, nós não ensinamos à criança que existe outro nome para olho, nariz, boca, ouvidos. Só as nossas partes íntimas é que têm nomes, e cada nome mais esquisito, desculpem o termo, pepeca, periquita, tatatatatatá, piu-piu, porquê? Não ensinar desde a nascença que os meninos têm pênis e as meninas têm vulva, não é vagina. A vagina é o canal interno que existe dentro do corpo feminino, onde um dia vão sair os bebés e onde vai sair a menstruação, porque cá fora a parte que se vê, que é lavável, chama-se vulva. Então ensinar a parte íntima às nossas crianças é fundamental. Pais, não criem nisto um tabu, não é tabu. Então é mito, e essa criança dizia: a minha mãe pega no meu pênis e faz assim, tuc, 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 de baixo para cima, até que eu sinto uma sensação e acabo por adormecer. Gente, nós estamos aqui, vocês não podem ver os gestos, mas estamos a falar sobre a própria mãe masturbar o filho até que ele adormeça. Isto é um abuso sexual. Portanto, e uma menina na mesma sala dizia: a minha mãe também faz isto. Uma menina, a mãe, também faz isto. Obriga-me a sentar no colo dela, coloca os seus dedos dentro da minha vagina, aí sim, ao termo, dentro da vagina.
Uhum.
E se eu quero fugir, ela bate-me e diz: só sais daqui quando eu estiver satisfeita. São relatos, não é que eu ouço de outros ou que li. É o que eu ouço de crianças que falam comigo. Por isso, pais, é fundamental estarem atentos a todos os comportamentos, a todos os movimentos, a todas as mudanças repentinas dos vossos filhos, acreditarem nos vossos filhos, porque a criança não mente. Existem muitos mitos, portanto, este, Dora, é um mito. Não são só as meninas que são abusadas, os meninos também são abusados, infelizmente.
É um relato tremendo aqui para os nossos ouvintes da Rádio Transmundial. E qual é o local onde a criança é abusada? Você acabou de falar que geralmente pai, tio e avô.
Sim, isso é o contexto de casa, do lar, da proteção, que devia ser lugar de proteção e não é. A maior parte é lá dentro. Depois seguem-se a igreja. Dentro de igrejas? Margarida, não, dentro de igrejas evangélicas não existem abusos sexuais. Mentira, existem. Mais do que aquilo que nós pensamos. E eu costumo dizer que o pior cego é aquele que não quer ver. E é à nossa frente. Existe, por exemplo, umas camisetas que têm umas lentejoulas à frente no desenho e que se nós passarmos de cima para baixo, de baixo para cima, aquilo muda a imagem.
Uhum.
Eu quero alertar porque ninguém tem esse cuidado. E muitos abusadores estão a aproveitar para mexer, tocar nas mamas, nos seios das vossas filhas, só a mexer naquele desenho de cima para baixo. Deixa ver o teu desenho, é tão bonito. E fazem isto à frente dos pais, e os pais nem têm noção que a filha, ou filho também, porque os meninos têm mamilos, que estão a ser abusados. e o abusador está-se a aproveitar ao máximo. Portanto, dentro de igrejas isto também pode acontecer. E por último, escolas. Dentro das escolas, às vezes quer por funcionários, quer por professores ou quer por colegas mais velhos que possam conviver no mesmo ano, faz conta, uma criança da primeira série com um adolescente do ensino médio, se a escola for junto. Então, dentro das escolas também acontece abuso sexual.
Primeiro, o lar.
Primeiro, o lar.
Segundo, a igreja.
A igreja.
E terceiro, a escola.
A escola. Aqui é dados estatísticos aqui do Brasil, sim.
Margarida, explica para os nossos ouvintes a sua frase. Criança brinca, mas não é brinquedo.
Toda criança tem o direito de brincar. Aliás, se nós adultos as deixarmos brincar. Mas ninguém tem que tocar no corpo delas como se elas fossem um brinquedo. Elas não são nem um brinquedo, elas não são objetos, elas são pessoas de carne e osso como nós e não merecem ser defraudadas no seu corpinho, ainda em crescimento, mesmo que a criança muitas vezes não vá perceber que está a ser tocada de forma imprópria. Porque eu só estou a brincar contigo e aqui dou um exemplo assim muito nítido, por exemplo, a nível de cócegas. Quando nós vamos fazer coceguinhas a uma criança e a criança fica desesperada e diz para e nós continuamos a fazer coceguinhas porque amamos ouvir as gargalhadas das crianças, mas no entanto a criança pediu para parar e o adulto não para. Isto é uma falta de respeito para com o corpo da criança, mesmo que seja no contexto de brincadeira. Criança brinca, mas não é brinquedo. Nós devemos deixar a criança ser livre. Eu costumo dizer nas palestras que as crianças vão ser mais tempo adultos do que são crianças. Daqui a nada perdem a sua infância e vão ser adultos, vão ter outras responsabilidades. Então deixem a criança ser criança.
Como acordar para a reflexão da temática do abuso sexual?
Tudo parte pela prevenção. Nós fazemos tantas vezes, Dora, prevenção rodoviária, ensinamos a nossa criança a não atravessar a rua sem olhar para os dois lados, certo? Eu creio que aqui também. Ensinamos as nossas crianças sobre proteção sísmica, vamos ensaiar, colocar debaixo da mesa ou debaixo da ombreira da porta para que se houver um sismo nós possamos ficar seguros. Ensinamos a nossa criança desde cedo, na igreja, o que é viver na comunidade cristã, corinhos, lições da escola dominical. Temos essa preocupação. Quando a criança ingressa na escola, nós temos a preocupação de perceber, tentar entender se a escola é boa, que tipo de formação é que vai dar à criança. Então, porquê que neste caso nós adiamos somente educação sexual para a nossa criança? Não tem lógica. Essa devia ser a base, ensinar as nossas crianças de educação sexual. E educação sexual não é falar de sexo. Educação sexual envolve todo o nosso ser desde a nascença, desde o ventre materno. Tem tudo a ver com a essência de quem nós somos. A forma como comunicamos com o outro, a forma como interagimos, a forma como gostamos de alguma coisa ou não gostamos, está tudo envolvido na nossa sexualidade. Então a prevenção é fundamental, desde bem cedo. Pode ser desde a barriga. Eu posso dar educação sexual desde o ventre ao meu filho, à minha filha.
E como o pai deve abordar esse assunto com os filhos? Existe algum livro que ele possa ler na casa dele sobre isso?
Aqui no Brasil vocês têm material fantástico. Ao invés de Portugal, que temos uma falha. Em Portugal temos muito pouco. Eu, nas palestras, uso a história do Kiko e a Mão, que é o Conselho Europeu, que vocês podem pesquisar também Kiko e a Mão e podem imprimir, porque está em PDF, é usado também aqui. Aqui temos O Segredo da Tartanina, por exemplo, que também nos fala sobre o abuso sexual. Temos o Não Me Toca, Seu Boboca, da Andrea Taubman. E temos uma coleção maravilhosa da minha querida amiga Eliane Melo, que vive em Brasília e que tem uma coleção maravilhosa que se chama Era Uma Vez a Vida, uma coleção com 7 livrinhos, incluindo um deles com orientação para os pais. Portanto, só adquiram. Informação nunca é demais. Esses são alguns exemplos agora que eu estou a recordar.
Então, vamos lá.
O Kiko e a Mão, do Conselho Europeu. Basta ir ao site procurar Kiko e Mão que encontram. O segredo da Tartanina. Não sei a autora agora de momento, mas basta pesquisar O Segredo da Tartanina. Não Me Toca, Seu Boboca. E a coleção Era Uma Vez a Vida, de Eliane Melo, ponto de estrava.
Eliane Melo, ponto de estrava. Tá bom. Então, vamos repetir o curso da Leilane Rocha.
O curso da Leilane Rocha tem o curso PAS, que é Prevenção Abuso Sexual, e depois para profissionais ou quem se quer inteirar mais a fundo, tem o curso ESIPAS, que é Educação Sexual Emocional e Prevenção ao Abuso Sexual. Este curso é chancelado pela MEC e tem a certificação pela Faculdade de Brasília.
Gostaríamos de saber as suas redes sociais.
As minhas redes sociais da associação, o Instagram da associação é Prevencão, porque não se usa cedilha nem o til, portanto, Prevencão Abuso Sexuais, tudo junto, não é abusos, é abuso sexuais. É um Instagram que depois serão encaminhados também para o Facebook com o mesmo nome e podem acompanhar. Lá tem alguns posts com algumas dicas, algo que nós podemos fazer, só toque bom, toque mal, segredo bom, segredo mau, dicas preciosas que vocês podem acompanhar e desde já eu agradeço acompanharem a página.
E antes de terminarmos, eu gostaria que você contasse quais as dúvidas mais frequentes durante e após suas palestras.
As dúvidas mais frequentes é interessante perceber que a criança não percebe que há toques maus até elas ouvirem que aquele toque é errado. Elas pensam que é normal. Muitas vezes o abuso sexual é a única forma da criança ser acarinhada e ela não sabe. Só para terminar aqui muito rápido, há uma história que me marcou profundamente. Uma menina foi para a porta do tribunal e disse que queria falar com o juiz. Passaram advogados, passaram funcionários, passaram administrativos e toda a gente lhe perguntava: o que é que estás aqui a fazer? Eu quero falar com o juiz. Até que eles ficaram super admirados com aquela insistência e chamaram o juiz. O juiz apareceu e disse: eu sou o juiz, o que é que eu posso fazer por ti? A menina disse: eu gostaria que o senhor me tirasse da casa do meu pai. Como assim da casa do teu pai? Porque o meu pai está a abusar sexualmente de mim. E como é que tu sabes que o teu pai está a abusar sexualmente de mim? Porque uma senhora foi à minha escola e ensinou que aqui, aqui e aqui ninguém toca. Quando eu falo aqui é mamas, vulva e bumbum. Aqui ninguém toca. E eles foram averiguar. E esse pai estava a estuprar a menina e a abusar sexualmente dela. O pai foi preso. Porquê? Porque uma senhora foi à minha escola e ensinou-me. Então elas não são ensinadas. A criança é como uma esponja. Ela absorve tudo o que o adulto ensina. Se o adulto ensinar que toca, aquele toque é bom, a criança vai reter que é bom. Se não for ensinada, que é errado. Então, essa é das maiores dúvidas. A criança tentar perceber o que é toque bom, toque mau, segredo bom, segredo mau. Então, quem pode tocar, quando e como? Nem toda a gente pode tocar.
Margarida, numa frase só, você pode resumir o nosso bate-papo aqui?
Numa frase só, às vezes é complicado, mas vamos lá. As nossas crianças são preciosas demais. Cabe a nós adultos cuidar delas para que elas possam brincar em segurança e serem crianças como elas merecem.
E o Conversa Franca termina agora. O nosso tema foi Criança Brinca, Mas Não É Brinquedo. E a nossa entrevistada, Margarida Ferraz, ela que é educadora e palestrante. Te espero para uma próxima semana, para mais um Conversa Franca.
Esse foi o Conversa Franca, a apresentação de Dora Bumilca. Realização Transmundial. Para ouvir este e outros programas, acesse o site transmundial.org.br/conversafranca.